Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Fala Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo, a mais uma aula completa. Meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista, pós-graduado em Bioquímica e Fisiologia da Nutrição e o criador da Escola da Nutrição Esportiva. Galera, tema da nossa aula de hoje: suplementação de ferro. Não só suplementação, mas aqui a gente vai dar uma revisada no metabolismo do ferro, a gente vai aprender a interpretar os exames de ferro, porque é aquela questão, né? A gente sai da faculdade sem esse devido preparo. Na faculdade a gente vê muita coisa relacionada a outras áreas e acaba que a suplementação de ferro, a interpretação do ferro, por mais que seja uma complicação que aparece com uma certa frequência no nosso consultório, muitas vezes o nutricionista não tem esse domínio, né? Não sabe suplementar, não sabe analisar. Quando a gente fala desse mineral, a gente está falando de uma das principais deficiências que nós encontramos no dia a dia de atendimento. Então, aqui eu falo principalmente sobre o atendimento do público de hipertrofia e emagrecimento, mas muitas vezes esses pacientes chegam no consultório com essa deficiência e isso atrapalha certamente a esse paciente alcançar tanto o objetivo de hipertrofia como também o objetivo de emagrecimento. A gente vai ver que hoje, provavelmente você também já ouviu falar sobre isso, já atendeu um paciente nesse contexto, mas a deficiência de ferro, um dos principais sintomas é a falta de energia. Então é muito difícil para aquele nosso paciente que quer emagrecer, que quer ganhar massa muscular, manter uma rotina frequente de atividade física, né, com uma disposição muito baixa. Então essa pode ser uma pedra no caminho, no seu dia a dia de atendimento, por conta dos sintomas da deficiência de ferro. Certo? Então vamos começar nosso conteúdo de hoje. E como eu falei, a gente vai começar dando uma breve revisada, uma revisada bem por cima, sobre o metabolismo do ferro. Galera, vamos lá. A gente vai fazer ali uma refeição, o nosso paciente vai fazer uma refeição, ele vai, né, fazer a ingestão dos alimentos fontes de ferro. E aqui eu queria explicar para vocês como que esse ferro ele vai passear no nosso metabolismo para desenvolver as suas funções. E por que que eu acho interessante a gente começar com essa revisão? Porque mais para frente, na nossa aula de hoje, quando nós olharmos para os exames, os marcadores bioquímicos relacionados a uma possível deficiência de ferro, você vai conseguir fazer esse link aonde é que está faltando determinada proteína, determinado marcador e como que isso pode estar relacionado com o sintoma que o seu paciente ele está sentindo. Beleza? Então vamos partir aqui de uma ingestão dos alimentos fontes de ferro. Esse ferro, ele vai chegar, esses alimentos fontes, ele vai chegar até o nosso intestino, até o nosso lúmen intestinal, e ele vai fazer essa passagem, né, do lúmen intestinal pelo enterócito. É o enterócito representado ali na imagem, de forma azul, acredito que isso aí é um azul mais clarinho em relação ao fundo branco, e ele vai passar por esse enterócito para chegar até a circulação sanguínea, certo? Para você que ainda. Não, na verdade, para você que não sabe, não teve esse conhecimento na faculdade ou não lembra, na última aula, aula 114, que está no YouTube, eu falo sobre células intestinais. Então, esse conteúdo ele já foi explicado, eu não vou perder muito tempo revisando isso aqui, beleza? Mas o ferro, ele passa pelo enterócito, né? E para fazer isso, ele conta com essa proteína que é a DMT1. Tá? A nível de curiosidade, esse é o nome desse transportador. Então, o alimento, o ferro, ele sai do alimento, passa pelo enterócito, né, e passa pelo enterócito, e dentro do enterócito, para ele chegar até a circulação sanguínea, ele precisa dessa outra molécula aqui, que é a ferroportina. A ferroportina, galera, como se fosse uma torneira que vai regular esse transporte do ferro para a corrente sanguínea. Tudo bem? Então, nem todo ferro que a gente consome vai chegar até a corrente sanguínea. A ferroportina ela faz essa regulação. Então é como se ela exportasse esse ferro que está ali dentro do enterócito para a corrente sanguínea de acordo com a necessidade. Então ela faz essa regulação. Tudo bem? Uma vez que a ferroportina ela entendeu que é interessante pegar aquele ferro e jogar para a corrente sanguínea, né, esse ferro ele é absorvido. Então, de fato, nós temos, a partir daí, a absorção do ferro. Lembrando, galera, que a epsidina, né, que é essa proteína que eu coloquei uma coroa em cima, ela controla todo o metabolismo do ferro. A gente vai ver mais para frente na nossa aula de hoje, que também ela é muito sensível à inflamação. Então, se o nosso corpo está inflamado, a gente está passando por uma infecção, ou até mesmo uma inflamação crônica, como o caso da obesidade, por exemplo, né, que eleva os nossos marcadores inflamatórios, a epsidina ela pode se elevar também, já que ela corresponde, ela também responde ao processo de inflamação, inclusive, né, inibindo a ferroportina, inibindo a ação da ferroportina e atrapalhando esse processo de absorção do ferro, certo? Então, uma inflamação, né, mais grave pode desencadear todo esse processo que eu acabei de explicar e comprometer a absorção do ferro, tudo bem? Então, a partir de uma inflamação, nós podemos sim ter uma deficiência, apresentarmos uma deficiência de ferro, beleza? Mais uma vez que esse ferro chegou na corrente sanguínea, né, qual que é o próximo ponto? Já mudei aqui um pouquinho a imagem. O próximo ponto desse ferro é se ligar na transferrina, tudo bem? Então, vai anotando, Nutri, se precisar, dá um pause, volta, né, na explicação, vai absorvendo esses conteúdos, esses conhecimentos em relação a esses nomes, né, a transferrina principalmente, porque a gente vai olhar isso lá no exame de sangue daqui a pouquinho quando eu entrar nesse ponto, certo? Então, o ferro, quando ele chega na corrente sanguínea, ele se liga à transferrina, e a transferrina ela vai ser responsável por levar esse ferro até os tecidos. O ferro ele vai ser utilizado em diferentes tecidos, tudo bem? Ele precisa chegar até esses tecidos. Então, quando a gente fala transferrina, eu quero que vocês lembrem do de transferir. É como se fosse um trem, onde esse ferro vai entrar e vai ser levado até os outros tecidos. Igor, que tecidos são esses? Diferentes. Ela pode chegar até o músculo, por exemplo, para formar a mioglobina. A mioglobina ela vai armazenar oxigênio dentro do músculo. Nosso músculo vai utilizar esse oxigênio. Tudo bem? Então, a mioglobina ela se apresenta dentro do músculo para estocar oxigênio e também para fazer essa circulação do oxigênio. Tá? Esse ferro ele pode ir para a medula óssea, que é a nossa fábrica de células vermelhas e células brancas. Tudo bem? Então, o ferro ele vai ser matéria-prima para construção da hemoglobina presente nas hemácias, para construção de hemácias, para facilitar, né, para oferecer esse papel de translocação do oxigênio. Então, o ferro ele está relacionado diretamente com a construção das moléculas que vão transportar o oxigênio. Então, aqui a gente já começa a entender a importância do ferro. Sem dúvidas, aí é um dos micronutrientes mais importantes. Quando a gente tem uma deficiência, a gente vai ter uma série de comprometimentos. Tá? O ferro também, ele vai, além das células vermelhas, ele ajuda na produção das células brancas, que podem dar origem ali aos leucócitos. Tá? Então, quando ele chega ali até a medula óssea, a gente pode considerar que ele vai ser utilizado como matéria-prima para a produção de diferentes células. Além disso, esse ferro ele vai chegar até o fígado. No fígado, pessoal, é que eu vou pedir para vocês, né, anotarem mais essa informação no seu caderno, mas no fígado, esse ferro ele vai ser estocado também na forma de ferritina. Tá? Então, pensa no seguinte, no fígado tem um pote para armazenamento, a transferrina vai chegar como se fosse um trem até o fígado e vai descarregar esse ferro para ser armazenado na forma de ferritina. Certo? Então, a ferritina é uma forma do nosso corpo estocar o ferro no fígado. Perfeito, pessoal? Então, aqui a gente fez uma breve revisão sobre o metabolismo do ferro. Eu queria entrar aqui, antes da gente começar a pensar em como que a gente vai suplementar, como que a gente vai analisar os exames nas funções do ferro. E por quê, Nutri, que vai ser extremamente importante nós entendermos a função, as funções, diferentes funções do ferro, além dessa parte estrutural aqui e bioquímica e fisiológica que eu trouxe. Porque a primeira coisa que você vai avaliar no seu paciente antes de solicitar um exame, né, de ferro, antes de até mesmo interpretar o exame de ferro que ele trouxe para você, digamos que ele já chega na consulta com esse material pronto, a primeira coisa que a gente vai analisar são os sintomas. Isso acontece durante a anamnese. Você pode e deve perguntar como que seu paciente se sente ao longo do dia. Eu ensino lá na formação, quando nós vamos realizar a anamnese, uma pergunta relacionada à atividade física. Como que é a sua disposição para fazer atividade física? Qual é a sua motivação para fazer atividade física? E ele pode falar que ele se sente muito cansado, ele tem uma energia muito baixa ao longo do dia, e essa informação associada com outros fatores que nós já estamos começando a entender, né, vai ser bem interessante para você fazer esse diagnóstico de possível deficiência de ferro. Às vezes, o seu paciente ele relata que ele se sente muito cansado, e não é que ele seja preguiçoso. Ele pode sim estar apresentando uma deficiência de ferro, mesmo que inicial. Tudo bem? Então, não existe essa questão de você diagnosticar um paciente com a deficiência de ferro sem analisar os sintomas. Seria ali um diagnóstico incompleto. A gente vai ver também que existem alguns marcadores no exame de ferro que eles não são tão fidedignos. Então você não pode sair suplementando ferro só porque o marcador ali deu um pouco alterado, sendo que esse paciente ele não tem sintoma nenhum. Entende? Então entender os sintomas nessa etapa aqui da aula que a gente vai entrar é bem interessante para durante ali a anamnese você já começar a desconfiar, começar a elaborar esse diagnóstico de deficiência de ferro. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, vamos mudar aqui o nosso slide. Perfeito. Então você já conseguiu entender, Nutri, pela explicação inicial, que o ferro ele vai estar diretamente envolvido ali no processo de transporte de oxigênio. Então, ele vai ajudar na produção das células, né, tanto da hemoglobina, tanto da mioglobina. Ele vai estar diretamente envolvido nesse processo de translocar, levar oxigênio para os diferentes tecidos. Além disso, ele também vai ter um papel importante na síntese de DNA e metabolismo de energia, além de síntese de hemoglobina e mioglobina. Sintomas. Nutri, o que que você pode já começar a entender durante a anamnese do seu paciente e associar isso com uma possível deficiência? Se esse paciente está sentindo muita fadiga, aquele paciente que toma café o dia todo, mas ainda assim não se sente disposto, dorme mais, não se sente descansado no dia seguinte, informação importante aqui, Nutri. Fadiga não é um sintoma específico a somente deficiência de ferro. A gente tem a fadiga, a baixa disposição em outras complicações, em outras deficiências também, tá? Mas, ainda assim, a principal característica da deficiência de ferro é a fadiga. Então, dificilmente você vai ter um paciente com deficiência de ferro que não esteja apresentando esses sintomas de fadiga, baixa disposição. Tudo bem? Outra questão não, tá relacionado com a mesma questão. Essa fadiga, qual que é a justificativa, né, para essa fadiga que o nosso paciente sente? O ciclo de Krebs, ele é responsável por gerar energia para o nosso corpo. Parte dele, em um momento específico desse ciclo de Krebs, nós temos uma enzima chamada aconitase. Eu não vou entrar especificamente no ciclo de Krebs, não existe essa necessidade para a gente entender, mas é uma enzima importante nesse processo do ciclo de Krebs e é uma enzima dependente de ferro. Se a gente não tem ferro suficiente na nossa corrente sanguínea, na nossa alimentação, no metabolismo de ferro, a gente tem um comprometimento na ação dessa enzima chamada aconitase. Então é como se esse ciclo de Krebs ele ficasse empenado, ele não rodasse exatamente como ele deveria. E isso gera ali um comprometimento nesse processo geral de geração de energia. Tá? Então, essa é uma das justificativas para a percepção de fadiga em pessoas que estão com deficiência de ferro. Um outro sintoma também, e aqui a gente já está falando de um grau um pouco mais elevado dessa deficiência de ferro, é a falta de ar. Por que que isso acontece? Porque, como a gente entendeu, o ferro ele está diretamente envolvido nesse processo de transporte do oxigênio para o nosso corpo. Se a gente tem uma deficiência de ferro, é como se esse transporte de ferro ele estivesse prejudicado. Não está chegando oxigênio nos tecidos, nas células, como deveria. Então, o que que o nosso corpo faz como um metabolismo compensatório? Ele aumenta a nossa frequência respiratória. É como se o nosso corpo entendesse da seguinte maneira: olha só, tá faltando oxigênio. Então, eu vou mandar um sinal para que essa pessoa ela inspire e expire mais. Então, ela começa a apresentar esses sintomas. Aí pode estar relacionado com a deficiência de ferro, que a gente chama de um contexto, né, um princípio de hipóxia. Além disso, possíveis tonturas até por conta disso, por conta desse possível comprometimento, né, na chegada do oxigênio nas células, e queda de cabelo. A deficiência de ferro é comum a queda de cabelo, até porque não chega nutrientes suficientes, né, para nutrir esses folículos, o que leva a essa queda de cabelo. Então, alguns sintomas bem clássicos, existem outros, tá bom, Nutri? Não coloquei que todos não, mas provavelmente, se o seu paciente ele está apresentando uma deficiência de ferro, alguns desses sintomas aqui você vai encontrar. Certo? Outra questão, Nutri. Quando a gente tem uma deficiência de ferro, a gente tem, como você já entendeu, uma queda, né, no transporte do oxigênio. A gente tem uma queda ali na produção dos eritrócitos, que é essa célula vermelha. Consequentemente, a pessoa fica mais pálida. Alguns dizem que isso é mito, outros não acreditam muito bem nesse tipo de diagnóstico, avaliando, né, a coloração da pele. Mas sim, quando a gente tem uma deficiência de ferro, a gente tem uma quantidade menor de hemácias e a gente tem uma redução na pigmentação. Então, eu vou até aumentar aqui para vocês visualizarem melhor, mas é possível sim, nessa região abaixo dos olhos, a gente ter uma coloração mais esbranquiçada, menos corada, por conta de uma deficiência de ferro. Nesse caso, já estamos falando aqui de uma possível anemia, tá? Isso não vai acontecer nos estágios iniciais da deficiência de ferro. Dito isso, Nutri, vamos para as nossas recomendações diárias. Quanto de ferro nós precisamos consumir ao longo do dia? E aqui a gente vai falar também que ferro não é tudo igual. Tá? Nós temos diferentes tipos de ferro e a qualidade desses ferros, pensando, né, relacionando com a absorção, também vai ser diferente. Mas mulheres acima de 18 anos, 18 miligramas por dia. Homens acima de 18 anos, 8 miligramas por dia. Quando a gente fala da ingestão de ferro, a gente tem essa diferença até porque as mulheres têm uma perda maior de ferro por conta de questões menstruais, né? Obviamente, como você já deve ter imaginado, por isso que a gente tem essa diferença nas recomendações diárias. Já criando um link aqui com suplementação, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, o nutricionista ele só pode prescrever até 45 miligramas de ferro por dia. O médico ele pode elevar essa prescrição, tá? Então, acima de 45 miligramas por dia já é uma prescrição médica, tá? E é interessante quando a gente vê que existe essas dosagens diferentes, ou até mesmo que outros profissionais podem fazer essa prescrição do ferro, porque isso acaba sendo uma segurança para o nutricionista que não domina esse conteúdo, né? Então, já recebi relatos de alunos antes de entrarem na formação que eles agradeciam quando, por exemplo, o paciente chegava com uma deficiência de ferro, relatando que estava todos esses sintomas aqui, falta de disposição, queda de cabelo, que foi no médico procurar um suporte e já recebeu a suplementação, como se isso fosse um alívio. É porque, no caso, o nutricionista ele não saberia como conduzir aquela suplementação, não saberia analisar o exame de sangue daquele paciente para avaliar a necessidade da suplementação. Então, hoje eu vejo que existe realmente esse buraco quando a gente fala de prescrição de micronutrientes para nutricionistas. A faculdade não prepara o nutricionista para os atendimentos no consultório. A gente vê muito conteúdo e sempre que eu falo isso aqui, Nutri, eu não estou dizendo que isso aqui está certo ou errado. Eu estou apresentando uma realidade. É desse jeito e ponto. Certo? Para o nutricionista que entrou na faculdade querendo uma área de unidade de alimentação e nutrição, sem problemas. Talvez esse conteúdo, essa suplementação individualizada, esse trabalho no 1 a 1, realmente para ele não faria tanto sentido. Certo? Mas para você, que ainda é estudante, para você que quer começar os atendimentos e está contando só com os conhecimentos da faculdade, esse tipo de buraco vai sim aparecer no seu dia a dia. Beleza? Até mesmo no início da minha carreira, eu ficava assim, cara, como que será que eu prescrevo o ferro para o meu paciente se um dia ele chegar, se um dia chegar um paciente com anemia no meu consultório? Porque muitos também, pacientes no caso, né? Muitos leigos, eles têm essa percepção de que, ah, se eu estou com uma deficiência de um nutriente, eu tenho que ir ao nutricionista. Esse paciente tá errado, Nutri? Não, ele está certo. Se ele tem uma deficiência de nutriente, seja micronutriente, né, seja macronutriente, enfim, ele tem que procurar o nutricionista. E o nutricionista tem que saber prescrever esse nutriente e suplementar quando for necessário. Só que no início da minha carreira eu não tinha esse conhecimento. Né? Então, realmente, eu fazia parte dessa parcela dos nutricionistas que se sentiam aliviados. Quando o paciente já chegava com uma prescrição pronta, porque eu não dominava aquele conteúdo ainda. Perfeito, Nutri? Então, acredito que com essa aula você já vai ter uma excelente base para fazer a prescrição de ferro e também analisar a deficiência para os seus pacientes. Continuando, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre os tipos de ferro. Ferro não é tudo igual. Nós temos ferro em diferentes alimentos e fontes. Só que nós temos o ferro M, que ele é de origem animal e ele tem uma melhor absorção. E nós temos o ferro não M, né? Que é aquele ferro de origem vegetal que não tem ali uma metabolização tão boa. O ferro M, ele é derivado das hemácias e das células musculares dos animais. Então, certamente a gente não vai encontrar isso nos alimentos fontes de ferro de origem vegetal. Tudo bem? Então, se você já está entendendo que o seu paciente ele pode estar apresentando uma carência nutricional de ferro, né? Nesse caso, você pode e deve aumentar a ingestão através da sua prescrição dos alimentos fontes e, se possível, através dos alimentos fontes de ferro M, ao invés de ferro não M. O ferro não M ele pode entrar para complementar, tudo bem? Para a gente atingir aquela recomendação que a gente viu no slide anterior, tá? Mas dar a prioridade aos alimentos fontes de ferro M. E tem uma outra questão também, Nutri. A gente vai entender aqui, daqui a pouquinho, como que a gente analisa, interpreta se aquele paciente está com uma possível deficiência, principalmente no início. Quanto antes a gente conseguir identificar essa deficiência, melhor, porque a gente consegue entrar com uma suplementação, o quanto antes, melhor, né? E impedir o agravamento dessa complicação para que não chegue ali no estágio 2, estágio 3, para que não vire uma anemia, essa deficiência de ferro. E, uma vez que você identifica que esse paciente ele já está com uma carência inicial, na fase inicial, qual é a conduta? Já adiantando para vocês, a gente pode e deve aumentar a ingestão dos alimentos fonte, de preferência ferro M, mas a gente já começa com a suplementação Nutri, porque dificilmente a gente vai conseguir reverter esse quadro só através de alimentos fontes. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente inicia uma suplementação, a gente acompanha os marcadores bioquímicos que eu vou mostrar para vocês, certo? E quando tiver regularizado, a gente suspende essa suplementação e aí sim a gente pode manter essa preocupação só com a alimentação. Mas uma vez que essa carência ela já se instalou, a gente aumenta a prescrição de ferro, a gente toma os cuidados em relação à seleção do ferro M, vitamina C junto à refeição para potencializar essa absorção, mas ainda assim a gente entra com a suplementação porque dificilmente esse quadro vai se normalizar somente com os alimentos fontes. Perfeito? Exemplos, Nutri, para você não falar que eu não te dei nenhum exemplo. Tá? Ferro M em 100 gramas. Nós encontramos aproximadamente 6,5 miligramas. Fígado bovino, carne de peru 1,6, carne de frango 1,3, carne de porco 0,9, peixe como atum 0,7. Então, alguns exemplos aí de alimentos fontes de ferro N. Ferro não M, espinafre, feijão, lentilha, tofu e grão de bico. Deixo aí também esses exemplos de ferro não M. Num contexto como esses que eu apresentei, a gente dá preferência ao ferro M. Tá bom? Se é um paciente que tem, por questões pessoais, a não ingestão de alimentos fontes de origem animal, a gente vai sim fazer a prescrição de alimentos de ferro não M e aí mais um motivo para a gente começar essa suplementação o quanto antes. Beleza? Questão interessante aqui, Nutri. Alguns medicamentos, eles podem comprometer essa absorção do ferro. Alguns antibióticos, alguns inibidores de bomba de prótons. Então, aquele paciente que sente muito azia, se a gente faz algum tratamento para controlar os sintomas dessa azia, como omeprazol, por exemplo, né? Alguns bloqueadores de hidrogênio, como cimetidina, que também é utilizado para controle de úlceras. Então, se o paciente ele chega para você e durante a anamnese ele já relata que ele tem problema de estômago, que ele sente muita azia, que ele sente dores estomacais e faz tratamento com gastro, faz uso de medicamentos para amenizar ou tratar esses sintomas, é possível que esse paciente ele tenha algum comprometimento na absorção de ferro. Igor, quer dizer que todo paciente que faz uso desses medicamentos vai apresentar deficiência de ferro? Não. Tá? Mas se, durante a anamnese, você perguntar isso para o seu paciente, ele relatar que faz o uso desses medicamentos, você já tem ali um sinal de alerta, né, para relacionar com os possíveis sintomas que ele está sentindo. E se o paciente faz uso desses medicamentos e tem aqueles sintomas que eu mostrei para vocês, né, aí você já tem ali uma justificativa para prescrever exames, marcadores bioquímicos, analisar marcadores bioquímicos relacionados a isso para iniciar a suplementação. E se o paciente já tem esse exame pronto, é só uma questão de você confirmar esse diagnóstico para iniciar a suplementação. Igor, que exames são esses? Vamos lá, Nutri, vamos chegar aqui na parte que vocês tanto esperam, que é analisar os exames de sangue do paciente e, a partir desse diagnóstico, iniciar a suplementação. O melhor índice, Nutri, para você começar a avaliar essa possível deficiência de ferro do seu paciente é o IST, Índice de Saturação de Transferrina. Nutri, esse índice ele é apresentado em valores percentuais e ele mensura a relação entre o ferro sérico, aquele ferro disponível na corrente sanguínea, e a capacidade total de ligação do ferro, a transferrina. Então, ele mensura como que esses dois elementos estão se conectando. Uma baixa no IST pode estar indicando uma deficiência de ferro. Então, se o seu paciente ele apresenta um IST abaixo de 20%, ali 13%, 14%, 15%, isso já indica uma possível deficiência de ferro inicial. Grave essa palavra, uma possível deficiência de ferro inicial. E mesmo, Nutri, que esse paciente ele apresente os outros marcadores bioquímicos que a gente vai ver aqui, de ferro dentro do valor de referência, se ele apresenta um IST abaixo dos 20%, já é interessante sim você começar com a suplementação. Tá? Porque ele pode estar em um momento inicial dessa deficiência, mas se você não se atentar, isso pode evoluir. Por isso que eu gosto bastante desse exame, desse marcador, porque ele é um sinal de alerta. Ele é um marcador bem sensível, né, para deficiência de ferro, e você já consegue fazer esse diagnóstico e começar a suplementação antes mesmo disso impactar os outros marcadores que geralmente, né, se alteram em estágios mais avançados. Perfeito? Então, o primeiro marcador que você pode e deve avaliar é o IST do seu paciente. Né? Se ele apresenta um IST de 14%, 15%, já é interessante você começar essa suplementação. Outro exame interessante, que é a transferrina. A transferrina, a gente já entendeu que ela é aquele trem que vai pegar o ferro e vai levar para os outros tecidos. Então, ela tem essa função e o valor de referência é de 250 a 420. Galera, a transferrina, ela, como eu falei, ela é um marcador que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Porque se o nosso paciente ele estiver com uma deficiência de transferrina, esse marcador ele não vai cair, ele vai aumentar como um mecanismo compensatório. Então, como que o nosso corpo entende esse contexto da deficiência de ferro e como ele relaciona isso com a produção de transferrina? Se tem uma deficiência de ferro no corpo, eu vou aumentar a quantidade, né, de transferrina para poder otimizar esse processo. Entende? Então, se eu, criando aqui uma analogia, eu tenho um rio, né, eu tenho os pescadores nesse rio, e eu preciso bater uma quantidade X de peixes a serem vendidos. Se tem menos peixe nesse rio, eu vou aumentar a quantidade de pescadores para conseguir alcançar essa minha meta de peixes. Entende? Mais ou menos isso. Então, na deficiência de ferro, a transferrina ela vai estar aumentada, tá? Só que ela não é um marcador tão sensível como a IST. Então, pode demorar um pouco mais para ela se alterar dentro de um contexto de deficiência de ferro. Beleza? Ferritina, a gente também entendeu que a transferrina leva o ferro até o fígado e esse ferro ele pode ser armazenado na forma de ferritina. Na tela estão os valores de referência, é para você consultar no exame do seu paciente, mas, como eu falei, não lembro se eu falei exatamente isso ou se eu me referi só à hepcidina. A ferritina, ela também é uma proteína que responde de forma aguda a um contexto de inflamação. Então, se o seu paciente ele está com uma infecção, né, algo do tipo, ou dentro de um contexto de obesidade, que é uma uma inflamação crônica, né, onde os marcadores inflamatórios eles estão um pouco mais altos que o normal, só que durante muito tempo, a gente também consegue ver ali um impacto na ferritina, ou seja, um aumento na ferritina. Por isso que a gente tem que ter atenção em relação a isso, tá? Contextos de inflamação podem aumentar a ferritina. Ela pode estar mais baixa em outros contextos, como, por exemplo, um sangramento. É quando a pessoa perde bastante sangue, ela pode ter uma queda na ferritina, mas é um marcador que acaba oscilando bastante dentro desses contextos que eu acabei de apresentar. Por isso que não é o melhor marcador para você diagnosticar uma possível deficiência de ferro do seu paciente. Tá? Uma questão que eu falei já nessa aula, mas que eu gostaria de ratificar é que se o paciente está com uma inflamação, isso pode elevar marcadores responsivos a essa inflamação, como, por exemplo, a ferritina e a hepcidina. E uma hepcidina elevada, ela inibe a ferroportina, ou seja, ela prejudica a absorção de ferro. Então, dentro de um contexto de inflamação, eu posso ter ferritina elevada, hepcidina elevada e uma anemia, porque dentro desse cenário, a absorção de ferro ela está comprometida. Por essas explicações aqui, Nutri, você já consegue entender que esses marcadores do ferro eles são, né, muito instáveis, por assim dizer. Não tem como você olhar simplesmente a ferritina daquele paciente e você diagnosticar uma anemia ou não. Depende de todo um contexto. Por isso que uma anamnese bem feita vai te dar uma base muito maior, vai te dar uma segurança muito maior para qualquer prescrição. Feito? Outro ponto. E a ferritina, galera, deixei aqui uma observação com o material de apoio, né? Como é que eu tenho montado essas aulas? Eu vou estudando esse conteúdo, eu vou desenvolvendo os textos e deixo esse material de apoio aqui com alguns pontos grifados para não deixar nem passar nenhum conteúdo aqui fundamental. Nos estágios mais elevados, né, estágio 2, estágio 3 da anemia, a ferritina ela vai ter uma queda. Perfeito? Tá, então, se realmente aquele paciente ele está no estágio mais elevado dessa complicação, sim, você vai ver uma queda na ferritina. Mas para diagnosticar questões iniciais é mais complexo. Próximo exame, Nutri, que você pode pedir, mas que você vai analisar comparando com outros exames também, é o ferro sérico. O ferro sérico é o ferro livre no sangue. E ao contrário do que muita gente imaginaria, esse é um dos marcadores menos interessantes para nós analisarmos. Ele é um dos últimos parâmetros a cair dentro de um contexto de deficiência de ferro. Ele tem uma oscilação muito grande ao longo do dia. Então, esse ferro na sua corrente sanguínea, ele vai oscilar de 10 a 40% por dia. Então, no momento da coleta, por exemplo, seu paciente pode estar com um nível mais alto de ferro sérico. Só que, em outro momento, momento posterior àquele, aquele ferro se apresentar 40% inferior ao momento da coleta. Então, também é uma informação muito volátil, muito instável, para você considerar sem outros marcadores acompanhando no momento de tomar uma decisão. Por isso que de todos esses marcadores que eu trouxe aqui, o primeiro que eu consideraria seria o IST. Através do IST, você já consegue definir se você vai fazer uma suplementação ou não. É interessante ter esses outros marcadores de ferro para você ter mais base, analisar também outras questões, mas se você fosse escolher um único exame para avaliar, eu indicaria você escolher o IST. Perfeito? Mas no exame de sangue, coloque também essas outras solicitações. Perfeito? Então, trouxe aqui como que você pode solicitar o exame para o seu paciente. Eu recebo algumas dúvidas de seguidores no Instagram também, de Nutri, te perguntando: Igor, como que eu faço a solicitação de um exame? Nutri, planos de saúde geralmente não fazem um reembolso, né, da solicitação do nutricionista. Tá? Então, o nutricionista ele pode simplesmente pegar um papel, solicita os seguintes exames, dois pontos, e coloca os marcadores que ele quer analisar. Dentro desse contexto de análise dessa questão do ferro, você pode escrever num papel exatamente isso que está na sua tela. E por que que o nutricionista tem essa liberdade de simplesmente anotar isso no papel, não precisar se preocupar com muitas questões burocráticas para fazer a solicitação desse exame? Porque o paciente, ele vai arcar do bolso dele com aquele custo. Um paciente, uma pessoa, ela pode simplesmente chegar num laboratório e pedir para fazer um exame de sangue, analisar os marcadores que ela quer. Acho que muitos não têm esse conhecimento. Então, quando a gente fala de exame laboratorial particular, a pessoa pode chegar lá no laboratório e fazer os exames que ela quer. Tá? Então, esse papel que você vai dar para o seu paciente com essa prescrição é mais uma orientação para ele não se perder na hora de fazer esse exame. Só que quando a gente fala de um pedido médico, aí é mais complexo, porque o plano tem que autorizar, é, né, justamente porque é o plano que vai arcar com esses custos, e aí vai envolver também uma questão de carimbo, CRM do médico, ver se realmente está tudo certinho. Então, quando o médico ele faz uma solicitação de um exame pelo plano, aí sim envolvem outras questões mais burocráticas. Mas o pedido do nutricionista, por ser o paciente que vai arcar com aquilo ali, acaba sendo mais fácil, tá? Mas, Igor, eu tenho um paciente que tem plano de saúde e ele quer esse pedido para levar para o médico passar para ele fazer pelo plano de saúde. Excelente. O mesmo papel vai funcionar da mesma maneira. Você escreve no papel o que que você quer solicitar para aquele paciente, né? Esse paciente vai levar para o médico vai passar aquilo ou para um formulário, algo mais formal, né? E o processo vai seguir da mesma maneira. Tudo bem? Nossos softwares de nutrição, hoje em dia, Nutri também possibilita a gente fazer isso de uma maneira mais simples, mais fácil, né? Então, esse, por exemplo, eu fiz no Dietbox, selecionei os marcadores que eu queria, né? Imprimi, mandei para o paciente, ou então enviei por e-mail do paciente, então também é bem simples. Uma outra questão que eu adicionei nesse exame, que eu ainda não expliquei, Nutri, é o hemograma. Como você deve ter entendido ao longo dessa aula, a deficiência de ferro, Nutri, ela pode sim comprometer a produção dessas células da série vermelha. Então a gente tem uma queda ali dos eritrócitos. no hemograma completo, no hemograma do nosso paciente. Então, em casos mais agressivos de anemia, a gente vai ter uma queda no hemograma, nas células do hemograma também. Então, vale a pena você adicionar isso no exame para você mensurar, para você acompanhar. Lembrando que essas células, elas só vão realmente diminuir de forma expressiva dentro de um cenário mais grave de anemia. Então, ela demora mais para cair, só que ela se ajusta muito rápido. Então, a partir do momento inicial da suplementação, em pouco tempo, a gente vai ver uma melhoria nessas células do hemograma, tá? Então, também vale a pena você prescrever junto com os outros marcadores que eu ensinei para vocês aqui hoje. Então, ficaria assim essa prescrição do exame. Dentro desse software de dieta, quando você coloca lá hemograma completo, né, ele já bota todos os marcadores, como aconteceu nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, você não precisa selecionar um por um, tá? Então, eu coloquei lá hemograma completo, já me trouxe os marcadores para isso e eu adicionei manualmente os de ferro que eu queria. Tratamento. Igor, já entendi que o meu paciente ele está com quadro mais grave de anemia, ou então ele está no quadro inicial. Já entendi que para esse paciente vai ser interessante, vai ser importante fazer a suplementação de ferro. Como que eu posso suplementar? Você pode usar o ferro quelato, né, 45 miligramas por dia, que é o limite superior que o nutricionista pode suplementar. Tá? O ferro quelato ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem uma vantagem em relação ao sulfato ferroso. É que o sulfato ferroso ele causa mais desconfortos gastrointestinais, mas pensando em suplementação de ferro, normalizar essa questão do ferro, os dois vão cumprir a mesma proposta. Então você pode prescrever para o seu paciente ou 45 mg por dia de ferro quelato ou 45 mg por dia de sulfato ferroso. Perfeito? Além disso, você pode, isso aqui é opcional, tá bom, Nutri? Adicionar para o seu paciente nessa prescrição vitamina A e L-cisteína para potencializar essa absorção, né, a produção dessas células vermelhas também. Então você pode também adicionar outras prescrições que, com embasamento científico, você entende que vai melhorar aquele quadro do seu paciente mais rápido. Então você pode desenvolver a prescrição como essa que está na tela. Uma vez ao dia, pode orientar o seu paciente a tomar na hora do almoço, né, com outros alimentos fontes também. É uma possibilidade, mas é sempre monitorando a cada 3 meses para ver se esses marcadores de ferro eles estão se normalizando. Não existe um limite, por exemplo, de quanto tempo, o tempo máximo que você pode manter essa prescrição, você pode manter de forma crônica até esses marcadores estarem normalizados. Tá? Então confere isso a cada 3 meses. E se você, Nutri, está vendo que não está dando resultado, está se sentindo inseguro, pode fazer um encaminhamento médico também, né, para esse paciente receber um outro tipo de suporte. Perfeito, Nutri. Como eu falei, avaliar cada 3 meses, mas foi isso. Isso que eu separei para a gente na nossa aula de hoje. Esse foi o nosso conteúdo. Espero que tenha te ajudado. Se esse conteúdo te ajudou, clica para se inscrever aqui no canal do YouTube. Se você ainda não segue no Instagram, já vai lá, arroba Escola da Nutriesportiva. Segue também, porque praticamente todos os dias eu coloco novos conteúdos. Se ficou qualquer dúvida em relação à aula de hoje, pode mandar lá no Instagram, beleza? E compartilha com seus colegas estudantes de nutrição, com seus colegas nutricionistas. Vamos colocar essa galera para estudar, beleza? Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.